Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
O orçamento tem sido um tema recorrente aqui no Economia Direta e não é por acaso, não. O orçamento ele é parte importante da atuação parlamentar, tanto pela fiscalização de como o governo está arrecadando recursos, investindo, pagando suas contas, quanto também pela atuação direta dos próprios deputados e senadores no direcionamento de verbas aos municípios a partir das emendas parlamentares. E é por isso que o consultor de orçamento Vinícius Ribeiro está aqui comigo no nosso estúdio de vidro, ali no corredor das comissões, neste episódio do Economia Direta, para justamente falar sobre um raio-x da lei orçamentária. Ele que é um dos autores que acabou de sair pela consultoria de orçamento, que se chama justamente Raio-X da Lei Orçamentária. Tudo bem, Vinícius? Bom dia.
Tudo bem, Ana Raquel. Bom dia.
Vinícius, quando a gente fala assim de orçamento federal, e esse tem sido um tema, como eu disse, recorrente aqui no Economia Direta, inclusive com outros colegas seus, como o Jordano Roncone, que vem aqui com frequência ao Economia Direta, são números, às vezes, um pouco difíceis de quem está acompanhando a gente entender. E aí vou falar um pouquinho até dos números gerais, só para a gente entender um pouquinho dessa magnitude, né? Sim. Quando vocês, por exemplo, no estudo, raio-x do orçamento, vocês falam, por exemplo, que no orçamento de 2026 tem um déficit primário de 22,9 bilhões de reais e um déficit nominal de mais de 1 trilhão de reais, e o equivalente é 7,5% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Quando a gente fala de números assim tão grandes, o que, que a gente está falando ali na prática, na ponta, Vinícius, no dia a dia de quem está acompanhando a gente?
Sim, claro. São realmente números de uma magnitude muito grande. E o orçamento são as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento. Então, são os gastos que o governo executa, as políticas públicas que o governo executa. E, para isso, ele arrecada, né, principalmente os tributos, para poder executar as despesas.
E aí, nessa diferença, né, quando a gente fala em déficit primário, déficit nominal, o que, que isso significa aqui para quem está acompanhando a gente entender?
Claro. O déficit primário, ele é mais famoso. Né? Ele é um parâmetro mais seguido, mais falado no meio econômico. E o déficit primário, ele é a comparação entre receitas e despesas primárias, que são as receitas e despesas não financeiras. Então, quando a gente apura esse resultado resultado primário, ele gera, se for um superávit primário, ele é uma economia para pagar juros, que depois a gente vai tratar de receitas e despesas financeiras, e aí receitas e despesas financeiras e primárias no total, a gente tem o resultado nominal, que aí chega nesse déficit nominal, que é um valor de 1 trilhão, né? Então, o déficit primário ele representa essa comparação entre receitas e despesas não financeiras, e o déficit nominal é a comparação de todas as receitas e despesas do governo federal.
E quando a gente pega, por exemplo, a lei orçamentária agora de 2026 e o estudo de vocês, quando faz realmente um raio-x que vai ali esquadrinhando, vai detalhando cada número ali do orçamento, o levantamento mostra que 90% das despesas do orçamento são despesas obrigatórias, quer dizer, o governo não tem como fugir delas.
Exato.
E isso, de certa forma, limita a capacidade do governo de investimento, por exemplo, de pegar ali alguma coisa que não esteja exatamente nesse obrigatório. Quando a gente fala desse volume de despesa obrigatória, é uma certa rigidez, a gente pode falar que é uma rigidez.
Claro.
O que, que isso traz de impacto em políticas públicas? Por que, de certa forma, e até o legislador, envolvendo aqui o legislador, opta e na lei está ali como lei, como questão obrigatória, que ele não, o governo tem que fazer, e o que, isso tem de impacto quando a gente fala de uma rigidez nos custos, nas despesas, no orçamento como um todo?
Sim, realmente, são 90% do orçamento obrigatório, e 10%, cerca de 10% no que a gente chama de despesa discricionária, que é onde são essas despesas que o governo tem uma certa margem para escolher executar, já que as obrigatórias, o 90% que vem de obrigações constitucionais ou legais, o governo não tem opção, né, de gastar ou não. Esse cenário de que a gente chama de achatamento, de compressão das despesas discricionárias, ele vai dificultando a execução de algumas políticas públicas. Vai sobrando cada vez menos dinheiro para essas despesas, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Nesse cenário que vai ficando cada vez mais complicado, 2027 é um ano que se prevê uma dificuldade ainda maior, 2026 também, mas 2027 ainda maior, isso pode gerar problemas também, por exemplo, no custeio da máquina, do custeio dos órgãos públicos, que é gastos como água, energia, limpeza, segurança, tecnologia da informação. E as próprias emendas parlamentares estão dentro desse recurso aqui, que são 256 bilhões de despesas discricionárias. Dentro dessas despesas também estão as emendas parlamentares.
As emendas ali que estão em torno de 50 bilhões nesse ano, mais ou menos, 49 alguma coisa.
Exatamente.
E aí, quando vocês fazem nesse raio-x, por exemplo, também um número que chama atenção, e recorrentemente, não é só nesse ano, é o déficit da Previdência. Vocês apuraram, assim, pela lei orçamentária desse ano, esse déficit está em quanto? E o que, que isso é também é um fator de pressão nas contas públicas? Previdência é despesa obrigatória, né?
Sim, sim. Previdência é despesa obrigatória. O déficit projetado é de 460 bilhões da Previdência, e a gente separa a Previdência em regime geral e regime próprio. Regime geral é o maior déficit, são 334 bilhões. E o regime próprio, o regime de servidor público, o civil, é cerca de 70 bilhões e o militar, cerca de 56 bilhões. Então, os dois regimes próprios, digamos assim, e o regime geral da Previdência são todos deficitários, gerando essa conta de 460 bilhões, que isso representa 3% do PIB. E realmente a Previdência é a conta mais alta do governo federal, é a despesa mais alta. A despesa de Previdência ela é cerca de 1,1 trilhão, e sendo a mais alta, ela que mais pressiona, assim como despesa de pessoal, que são 490 bilhões, são despesas que pressionam o orçamento e acabam gerando uma necessidade de reforma, como foi feita uma reforma da Previdência em 2019, que, digamos assim, atacou o problema, mas o problema persiste, até pelo envelhecimento populacional, que dificulta ainda mais as contas previdenciárias.
É sempre esse desafio, né? A gente costuma falar dessa analogia do cobertor curto, porque se você puxa para um lado, vai acabar, né, tendo um impacto do outro lado. Quando a gente também está falando aí desse raio-x que vocês costumam fazer na consultoria de orçamento, tem também um número que chama a atenção, que são os benefícios fiscais. Né, vocês apuraram aí que são cerca de 795 bilhões em renúncias, subsídios. A gente teve a aprovação no fim do ano passado de uma nova lei, uma lei complementar, exatamente para disciplinar essa questão dos benefícios, estabelecendo ali limites, mas os impactos dessa lei aprovada, foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, sancionado pelo presidente Vinícius, ainda esse impacto a gente ainda não observa no orçamento desse ano, seria isso?
Isso, os números são grandes, né? Aqui a gente estava falando até então das despesas previdenciárias, de pessoal, as despesas discricionárias, e aqui a gente está falando de receita, no caso uma não receita, né? Esses benefícios fiscais são receitas que o governo deixa de arrecadar. E o número principal desses benefícios são os benefícios, os gastos tributários, chamados gastos tributários, não são gastos, mas nós temos essa nomenclatura, que são os benefícios tributários, de cerca de 600 bilhões. E esse número, ele representa 20% da arrecadação, então é um número expressivo, né? E a gente pode até discriminar um pouco esses números, o Simples Nacional, 130 bilhões, tem um benefício tributário na área de agricultura, cerca de 80 bilhões, rendimentos isentos do imposto de renda, 63 bilhões, a Zona Franca de Manaus, 36 bilhões. Então, são números que o governo deixa de arrecadar e, claro, também acaba sendo um componente importante das contas públicas.
Esses 20% que você citou são relacionados a esses 795 bilhões ou só esses 600 bilhões que você chamou 600, de gastos tributários?
600 bilhões.
Então, e aí, com essa aprovação de uma lei complementar, quer dizer, é como ali da reforma da Previdência, a gente vê tanto o governo quanto os parlamentares buscando soluções para essas dificuldades que surgem no orçamento de um país do tamanho do Brasil. São muitas políticas públicas, né, quando a gente Sim. pensa. E aí eu venho de política para essa parte de política pública mesmo, Vinícius, porque quem está acompanhando a gente, muitas vezes, está falando assim, tá bom, estou entendendo aí, tem um monte de número, mas eu quero saber se eu vou ter ali o farmácia popular, eu quero saber se eu vou ter o Minha Casa Minha Vida, eu quero saber se eu vou ter, se a, minha, a escola onde meu filho vai estar, se ela vai ter dinheiro suficiente, Sim. se vai ter segurança, se vai ter posto de saúde. É muita coisa e todo mundo, num país com muitos desafios sociais como o Brasil. Então, o que é que você destacaria nesse raio-x que vocês fizeram desse ano em relação aos recursos, recursos importantes que a gente tem para a saúde, para a educação, investimentos públicos? O que é que salta aos olhos quando vocês observam nesses grandes números para essa área de política pública mesmo, para quem tem lá na ponta?
Sim, em resumo, o que você falou, Ana Raquel, nós temos demandas ilimitadas, mas temos recursos limitados, né? A realidade, ela se impõe. A gente tem aqui no Raio X, aliás, o Raio X do Orçamento, ele é uma iniciativa da Câmara, da consultoria da Câmara dos Deputados, consultoria de orçamento. Há cerca de 10 anos, a ideia é exatamente traduzir esses números complexos e grandes, né, do orçamento federal. E existe uma parte aqui que são despesas em destaque. A gente já falou um pouco da previdência, de pessoal. Outros números importantes aqui, que são políticas públicas importantes, como Bolsa Família, cerca de 160 bilhões, o benefício BPC, 120 bilhões, seguro-desemprego, 63 bilhões, o Minha Casa Minha Vida, que a gente falou agora há pouco também, são 33 bilhões, o Pé de Meia, né, um programa mais recente, são cerca de 11 bilhões, o Fundo de Campanha, 5 bilhões, e o Auxílio Gás, 4,7 bilhões. A gente também, em outro ponto aqui do documento, destaca os mínimos constitucionais, que são valores que o governo precisa executar, né, os mínimos. E na manutenção e desenvolvimento do ensino são 200 bilhões, e na saúde são cerca de 250 bilhões. Né, esses mínimos constitucionais que o governo não pode deixar de executar.
Agora, quando a gente fala em mínimo, no caso do orçamento desse ano, no caso de saúde e educação, que são mínimos constitucionais, o governo realmente está no mínimo ou ele está conseguindo colocar um pouquinho a mais nessas áreas?
Ele coloca a mais. Os valores que eu disse agora são valores acima do piso. Né? Enquanto o piso da educação são 135 bilhões, o governo programa 200 bilhões. O piso da saúde são 247, o governo programa 249, um valor um pouquinho acima desse piso.
Porque essa também é uma demanda, principalmente dos gestores dessas áreas e de quem milita na área da educação e da saúde, é que não fique nesse mínimo. A gente sabe que esses mínimos tem para o governo federal, tem para os estados, tem para os municípios.
Sim, exato.
E aí, então, o governo está colocando ali. Tem uma questão também, a gente falou brevemente, Vinícius, sobre as emendas parlamentares, que são ali cerca de 50 bilhões, 49 Sim. alguma coisa, que elas estão nas despesas discricionárias, mas ao mesmo tempo existem emendas que têm uma execução obrigatória.
Isso.
Né, que são as emendas individuais e as emendas de bancada.
Correto.
Como que esses recursos que os parlamentares estão ali colocando nas cidades, como é que esses recursos têm sido distribuídos? Você falou aí de 10 anos do raio-x do orçamento. Em geral, o que vocês têm observado de como que esses recursos estão ali direcionados a políticas públicas também nas cidades?
Sim. Bom, primeiro existe uma regra nas emendas individuais, nas emendas dos deputados e dos senadores, de que 50%, pelo menos 50%, desses recursos têm que ser aplicados na saúde. Então, esse recurso ele contribui até, inclusive para atingimento da regra das ações de serviço público de saúde, né?
Do mínimo,
do mínimo que tem que ser aplicado. Tirando esses 50% de que são obrigatórios aí na área de saúde, os parlamentares emendam o orçamento nas mais diversas áreas, né? Na área de desenvolvimento regional, no DENIT, na agricultura, na educação. Então, são possibilidades inúmeras que os parlamentares têm para fazer, e individualmente falando, e nas bancadas estaduais também, que também, assim como você disse, tem um recurso que é de execução obrigatória, e no caso são 11 bilhões para as emendas de bancada. Para as emendas individuais são 26 bilhões.
E Vinícius, para a gente poder fazer aqui a conclusão desse raio-x do orçamento de 2026, que lições ali, que indicativos que vocês, como consultores do orçamento, você que é um dos autores do raio-x e os seus colegas também, que vocês indicam a partir desse estudo, né? Que cenários que vocês veem para o ano de 2026, você já falou um pouco destes Sim. desafios e mais desafios em 2027, mas que conclusão ali que você e seus colegas tiram em relação a esse raio-x mesmo, como vocês colocam do orçamento?
Sim, a gente tem algumas regras fiscais que o governo, ao longo dos anos, tem tido dificuldade de cumprir, e essas regras elas têm esse objetivo exatamente de fazer com que as contas públicas tenham um controle para não aumentar o endividamento público, né? Então, a gente tem uma regra de ouro que tenta evitar com que o governo se endivide para gastar com despesas correntes. São despesas que se repetem, né? Não se endividar para ter esse tipo de gasto. E o governo tem tido dificuldade também, tem um excesso de operações de crédito, que são esses endividamentos de 288 bilhões. A gente tem outra regra do espaço fiscal, do teto de gastos, e o espaço programado está ali perto do teto. E a gente tem a questão da que a gente falou mais cedo, do resultado primário. Essas regras, o governo tem tido dificuldade em perseguir e tem que continuar tentando perseguir, tentar... No caso, a gente falou da previdência, de pessoal, precisa fazer adaptações, ajustes ou grandes reformas para poder fazer com que o orçamento caiba dentro das possibilidades do governo de executar as políticas públicas, inclusive para não impedir descontinuidade de políticas públicas, como Minha Casa Minha Vida, para que não tenha interrupções, né?
Tá ok, então vou agradecer muitíssimo mais uma vez ao Vinícius Ribeiro. Vinícius Ribeiro, que é consultor de orçamento e que veio aqui participar do Economia Direta justamente para trazer os principais pontos do raio-x do orçamento, que é um estudo que a consultoria de orçamento faz, a consultoria de orçamento aqui da Câmara faz já há 10 anos, né, Vinícius?
Exatamente.
Que você falou, justamente para ajudar a gente a entender como é que são fechadas as contas públicas, o que o governo arrecada, como é que ele gasta, como que o próprio parlamento também ajuda nessa execução, na execução não, mas na indicação de recursos. E aí a gente vai trazendo para você poder entender e formando esse quebra-cabeça de como é que é feito o orçamento público. Vinícius, mais uma vez, obrigada. Uma excelente semana para você.
Obrigada, Ana Raquel. Estamos sempre à disposição lá na consultoria de orçamento. Boa semana para todos.
Obrigada.